As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Já está montado o estaleiro que servirá de base às obras na zona do Flecheiro em Tomar, empreitada essa que foi entregue à 9PRO, empresa com sede em Leiria, por um valor de 2.493.000 euros. O prazo de execução estende-se até final deste ano. Em recente nota de esclarecimento, o município Nabantino assegurou que a intervenção será por uma área global de mais de 36 mil metros quadrados e incidirá na valorização da paisagem e na preservação das cheias, criando condições privilegiadas para o recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes estratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão. É, assim, o início propriamente dito da transformação do Flecheiro, onde esteve instalado um acampamento durante as últimas dezenas de anos, sendo que, em última atualização, foi referido que só faltará entre 1 a 2 agregados familiares, ali residentes, para que os terrenos possam ser dados como desocupados. Em recente entrevista à ERC, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, referiu-se ao Flecheiro como a sua obra mais gratificante, recordando que, com 55 anos, nunca teve oportunidade de usufruir daquelas margens do Nabão.
Devo lhe dizer que o Flecheiro é, talvez, em matéria de obra pública, será o projeto que mais gratificante é para mim. Eu tenho 55 anos, nunca pude brincar naquelas margens ou usufruir daquelas margens e agora vou poder deixar isso às gerações vindouras. E eu acho que isso faz parte também daquilo que deve ser o estar na vida pública, é deixar as coisas melhores do que encontramos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar a morte de um homem de 69 anos que residia na localidade de Amêndoa, Conselho de Mação. Fonte oficial daquele Departamento de Investigação Criminal confirmou à ERTS que há fortes indícios que apontam para que a vítima tenha sido esfaqueada nas costas, ferimentos que terão assim provocado a sua morte. Refira-se que o alerta foi dado a 20 de março último, na altura, por familiares do homem que residia sozinho. Foi necessário arrombar a porta da sua habitação, onde foi encontrado já sem vida. A Polícia Judiciária confirmou, então, que as investigações prosseguem. Importa recordar que, no mesmo intervalo temporal, houve lugar a duas ocorrências relacionadas com furtos em residências, precisamente em eventos e ainda em Ortiga, freguesias também do Conselho de Nação. As autoridades estão a despistar indícios que possam relacionar os responsáveis destes crimes com o possível homicídio em Amêndoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, marcou presença nos estúdios da ERTS para mais uma edição do Espaço Freguesia à Freguesia, onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do processo de criação de um parque empresarial na freguesia em Val dos Ovos. Um projeto que já tem anos, que tem estado dependente da concretização do plano pormenor e que numa fase posterior implicará ainda a expropriação de uma vasta área de terrenos, como referiu o autarca.
Há uma série de processos legais que têm que ser feitos. E que, segundo me dizem, são morosos, e estamos a falar de algo que demora anos, que estão ali várias dezenas, para não falar em centenas, de pequenos terrenos que têm que ser expropriados, e as infraestruturas, estamos a falar na ordem dos milhões. Agora, é importante e há empresas que querem. Isso já, só por si já é bom, porque leva o município a querer avançar o mais rapidamente possível para que se torne uma realidade no terreno e não só no papel como já é. As pessoas já estão cansadas de ouvir falar disto há muitos anos, porque foi algo que anterior a mim já se falava. E que quando fui eleito, uma das primeiras coisas que não deixei cair foi isto tem que se tornar realidade, porque é importante para a freguesia. A virem para ali empresas geram postos de trabalho, e se houver formação na freguesia para preencher esses postos de trabalho, é excelente. As pessoas evitam de se deslocar algumas dezenas de quilómetros, muitas vezes para concelhos ou distritos ao lado. Apesar de que sabemos que hoje em dia é a normalidade. Há pessoas todos os dias na estação de Fátima a apanham o comboio para Lisboa, para ir trabalhar, e voltam todos os dias à noite. quem passar no junto à estação vê o parque repleto de viaturas a partir das 6 da manhã, pessoas que apanham o comboio para ir a trabalhar para os diversos pontos do país, da linha do norte, e que à noite voltam para as suas casas. É verdade que, pronto, agora, se houver oportunidade das pessoas terem um emprego à porta de casa, melhor ainda. E esse trabalho está a ser feito, mas como diga, é algo bastante expandido. Estamos a falar na ordem do tamanho do parque, o tamanho ocupa um terreno gigantesco, é uma frente gigantesca. Estamos a falar na ordem de vários milhões, não vou dizer 2, 3, 4, não sei. Sei que é na ordem dos milhões. E tudo isto demora tempo. Agora, quero acreditar que não é. Quero acreditar, não. Eu sei que não é por falta de empenho do município, até porque quanto mais empresas houver também no concelho, melhor para o município a todos os níveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão identificadas as freguesias do Conselho de Tomar, tidas como prioritárias na limpeza de terrenos. O despacho dos gabinetes da Secretária de Estado da Proteção Civil e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas foi publicado em Diário da República e centra atenções em, além da Ribeira Pedreira, a Ceiceira, Casais Alviobeira, Olaias, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada entre os dias 1 e 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais numa faixa de 50 metros e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo numa faixa de 100 metros. Já a limpeza das redes viárias, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica terá de ser efetuada entre 1 e 30 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e Jovem em Risco e a Equipa de Prevenção de Violência em Adultos do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão organizar um encontro com o tema Reflexos da Pandemia. O evento decorre de forma presencial e online e vai ter lugar no próximo dia 28 de abril, entre as 8h30 e as 16h, no auditório da Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar. Reflexos da Pandemia será este o mote para um alargado debate científico sobre os efeitos da pandemia nas questões da violência e maus-tratos de crianças, jovens e adultos. Contará com a presença de diversos especialistas do Centro Hospitalar do Médio Tejo nesta área de atuação, bem como com especialistas externos à instituição, como é o caso de Luísa Horta e Costa, coordenadora regional do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, e Elizabeth Brasil, presidente de Feministas em Movimento. As temáticas abordadas são variadas e centradas na atualidade. Maus-tratos em crianças e jovens, revisão teórica e casuística, Centro Hospitalar de Médio Tejo, crime público e violência interpessoal, abordagem ao Plano Nacional de Prevenção da Violência Interpessoal, saúde mental, outra face da pandemia, nas crianças e jovens e nos adultos, e violência intrafamiliar em tempos de pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes formalizou em Rio de Moinhos o programa de apoio às associações do Conselho. Os pormenores com o António Fulciano.
A sede da Casa do Povo do Rio de Moinhos encheu por completo para receber a formalização do Programa de Apoio às Associações do Conselho de Abrantes. O conhecido como FINABRANDES traduz um apoio financeiro da Câmara, neste caso na ordem de 1 milhão de euros, às coletividades que se candidataram e que apresentam trabalho feito em áreas diversas como desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. Foi então a altura de fechar essas parcerias. Ao fim e ao cabo, esse reconhecimento que o município tem pelas coletividades do território. A ERTS marcou presença na sessão e na altura falou com João Ramos, presidente da Casa do Povo do Rio de Moinhos, precisamente o anfitrião da sessão. O dirigente, que diz estar de saída da presidência depois de 2 décadas enquanto membro dos órgãos sociais, fez um ponto de situação sobre o dia-a-dia da sua coletividade, mostrando-se satisfeito pela sede receber todo o tecido associativo do Conselho.
É um momento inesquecível porque é um modo de darmos a conhecer a nossa terra e a nossa instituição.
E o que é que nos pode dizer sobre a sua instituição?
É uma instituição sem fins lucrativos que se baseia em apoios camarários da Junta e de alguns apoios de entidades que nos têm apoiado aqui a instituição.
Quais é que são as valências de que dispõe esta associação?
Portanto, temos a PAU, uma parte cultural, temos o Rancho Paulo Corori, tínhamos o futebol, mas neste momento não está muito ativo, e basicamente é nas sessões culturais que fazemos aqui na instituição, como por vezes noites de fados, e eventos como o 25 de Abril, fazemos o cicloturismo, portanto, e vamos movimentando um pouco os associados e aqui a terra.
A ERTE também falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que abordou a necessidade de ajustar o programa a outras realidades, reforçando que está em causa uma rede que privilegia quem faz.
Não há muitas diferenças. Há também a necessidade de ajustar o próprio programa às realidades contextuais dos quadros competitivos no âmbito do desporto, mas também ajustar do ponto de vista cultural os próprios programas, e houve também necessidade, em termos daquilo que é a medida de investimento, também de fazer ajustar o programa. Digamos, os valores são basicamente os mesmos, grosso modo, houve necessidade de ajustar alguns programas de acordo com os dias de hoje, basicamente é isso, e com as necessidades das próprias associações, bem como, digamos, um aproximar da realidade dos enquadramentos competitivos e também, poderei dizer, dos próprios fenómenos sociais no que diz respeito à medida social.
Esta é uma rede que privilegia quem faz, por assim dizer.
É isso mesmo. E este valor financeiro expressa bem o respeito que nós temos pelo tecido associativo no nosso concelho. Ele representa uma dinâmica imensa naquilo que é a vida da nossa comunidade. As nossas associações estão muito presentes na nossa vida coletiva. E esta assinatura destes programas, deste apoio financeiro, que é quase 1 milhão de euros, grosso modo, não é? Tem muito a ver com o dinamismo e sobretudo, é também aqui o reforçar desta ligação que o município tem com o tecido associativo, valorizando aquilo que é a sua dinâmica e procurando criar as melhores condições para que o dinamismo associativo continue a permanecer ativo no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os Cabanzas da Páscoa são o mais recente lançamento no sítio da internet Praça do Ribatejo Interior, projeto da TAGO, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, cumprindo a missão de criar uma montra nos territórios do interior do país. Estes cabazes são compostos por produtos dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardual. Com a praça, os produtos locais na forma de cabazes são uma excelente oferta que pode chegar facilmente a qualquer parte do país, o que resulta no aumento das vendas dos produtores e um maior reconhecimento dos produtos do Ribatejo Interior. A plataforma online conta com 6 opções de cabazes para esta Páscoa, onde poderão encontrar combinados produtos como vinhos, azeites, cervejas e licores, mas também os queijos enchidos e ainda mel, doces, entre outros. Para além destes cabazes, é também possível personalizar a gosto com os produtos disponíveis na plataforma. As encomendas, para além de poderem ser recebidas comodamente em casa, podem ser levantadas nos pontos de recolha da praça, o espaço Cada Terra, em Sardual, no Welcome Center de Turismo de Abrantes e no Posto de Turismo de Constância. O objetivo da TAGOS com esta iniciativa é contribuir para o escoamento da produção destes agentes de Abrantes, Constância e Sardual nesta época especial de consumo. Com a criação desta plataforma de e-commerce, a TAGOS pretende introduzir uma forma mais simples e também mais rápida de levar os produtos do Ribatejo Interior, não só junto das populações residentes, como das diásporas do Ribatejo Interior, a qualquer parte do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Milhares de flores de papel vão engalanar as ruas da Vila de Constância por ocasião da Páscoa que se avizinha, fazendo de ruas floridas um dos principais motivos de maior interesse, mas não o único, das festas do Concelho 2023, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, a realizar nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de Abril. Numa tarefa que é anualmente partilhada por escolas, instituições e moradores de todo o concelho, as flores de papel estão um pouco por todo o lado, nas ruas e nos recantos, mas também na Praça de Constância. Paralelamente às ruas floridas, integram as festas do concelho, o 33º Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, a Caminhada, a 32ª Mostra Nacional de Artesanato, a 15ª Mostra de Doces Sabores, o Espaço Infantil, o Espaço Jovem, Também estas quinhas típicas, a chegada das embarcações a Constância e um espetáculo de fogo de artifício. O ponto alto dos festejos são sempre as cerimónias religiosas, que têm lugar no dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 10 de Abril, das quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Ao longo dos dias, destaque também para o programa de animação, que aposta em nomes nacionais como Bárbara Bandeira, Jorge Guerreiro, David Carreira e David Antunes, e os da Midnight Band, que atuam respectivamente nos dias 10, 9, 8 e 7 de Abril. Como refere Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância, este é um cartaz que visa trazer mais pessoas às festas.
Uma aposta que nós fazemos, portanto o cartaz este ano, à semelhança dos últimos anos, tem sido um cartaz que temos procurado trazer nomes sonantes, com vista a trazer bastante pessoas à vila durante os dias da festa. É uma festa que é dividida em dois pontos, a parte comercial e mais pagando da festa e a parte religiosa com a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a bênção dos barcos, a bênção dos viaturas na Praça Alexandre Herculano. E esta nossa aposta é no sentido que nós, quando iniciámos funções na Câmara Municipal, portanto, as festas estavam em processo de toda a gente sentia a necessidade de haver um revigorar das festas, porque tínhamos tornado quase sempre a mesma coisa. E como referi há pouco, a festa tem uma matriz que não é fácil reformulá-la, porque não podemos fugir muito àquilo que é a tradição do concelho e da vila em específico. Pensámos que a única forma de revitalizar as festas e efetivamente dar aqui outra lufada a dar fresco seria através da parte comercial, ou seja, apostando em nomes que pusessem não só trouxessem muitas pessoas, como pusessem as festas no calendário nacional e pensamos que nos últimos anos tem sido, obviamente com o interregno do Covid, mas que esse objetivo tem sido alcançado, que as festas são, não é só a importância que tem para a promoção do concelho do ponto de vista do exterior, mas também a nível do comércio local, da restauração e das próprias associações que durante os dias da festa dinamizam as tasquinhas, os quiosques de venda de bebidas e outro tipo de iniciativas. Portanto, é algo muito importante para o desenvolvimento social e económico do concelho. O facto da escola estar envolvida e dos alunos também participarem nestas iniciativas faz com que a tradição não corra o risco de morrer, ou seja, que haja sempre continuidade ao longo das gerações. É uma festa que tem mais de 200 anos, não sempre neste figurino, mas tem vindo sempre em crescente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 11ª edição do Rally Histórico Vila da Sertã realiza-se já neste sábado, 1 de Abril, organizada pela Lusitânia Automóvel Clube, com o apoio do município da Sertã. Trata-se da prova inaugural do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, organizado sobre a égide da FPAK, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Considerada já uma prova clássica nesta disciplina do desporto automóvel na Península Ibérica, terá a sua base operacional na Casa da Cultura e na Alameda da Carvalha, local de onde partirão os concorrentes para a prova de regularidade em estrada aberta com cerca de 280 km, com um percurso secreto. A organização tem a expectativa de reunir nesta prova cerca de 4 dezenas de equipas portuguesas e espanholas, ganhando com isso o Rally Estatuto Internacional. Entre as equipas já inscritas encontram-se os campeões nacionais em título, Luís Carvalho e Sancho Ramalho, em BMW 202 de 1970.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Com nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de sono. Sim, parece algo estranho, mas o que é facto é que o turismo de sono tem vindo a angariar crescente popularidade. A prática deste tipo de turismo aumentou grandemente desde a pandemia e continua em crescente. Há dados que confirmam a importância do turismo de sono e a crescente tendência. Por exemplo, o IPDT, que é o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, e que é membro também afiliado à Organização Mundial de Turismo. Trata-se, portanto, de uma consultora especialista do setor do turismo, centrada na otimização e qualificação de recursos, quer humanos, turísticos e financeiros. Já em 2022, avançou com informação concreta que pode ser consultada no seu site, que é ipdt.pt, sobre, de facto, a importância do turismo de sono. Além disso, dados da Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do SOM da Sociedade Portuguesa de Pneumologia refere, inclusivamente, que 46% dos portugueses com idade igual ou superior a 25 anos dormem menos de 6 horas por dia. 21% dizem que demoram mais de 30 minutos para adormecer e 32% consideram ter um mau sono. Portanto, isto significa que ter uma noite de sono apropriada é cada vez mais difícil para algumas pessoas. Por isso, o sono tornou-se um foco importante para a indústria de viagens e, portanto, para o turismo. Daí o turismo de sono significar fazer uma viagem para melhorar os hábitos de sono. E o que é certo é que se tornou, na atualidade, uma prática recorrente em vários estabelecimentos hoteleiros, um pouco por todo o mundo. Portanto, os hotéis oferecem estadas para promover o descanso, para que as pessoas consigam fazer algo tão simples como dormir. Exemplo disso é que já existem em Portugal algumas unidades hoteleiras dedicadas a este segmento do turismo de sono. Como exemplos, posso referir no Algarve, o de Magnolia Hotel, que tem instalado nos quartos do hotel uma tecnologia específica da neurociência de som, em que há a emissão de ondas sonoras de baixa frequência para melhorar os padrões naturais do sono. Outro exemplo pode-se encontrar em Montemor o Novo, o Hotel Sleep and Nature. Este hotel encontra-se integrado na natureza e dedica-se a terapias de sono. Portanto, existem inclusivamente especialistas, como psicólogos, neurologistas e outros especialistas, para tratar casos de insónias e outros fatores que fazem com que nem sempre se consiga ter um sono reparador. Reforço que estes, portanto, são apenas dois exemplos, mas existem outros hotéis, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional, com este nicho de mercado. Deixo, portanto, esta informação sobre o turismo de sono, revelando ser uma preocupação de várias unidades hoteleiras com o sono dos seus hóspedes, sendo inclusivamente expectável que mais unidades hoteleiras adotem por esta via de necessidade dos turistas, por forma, de facto, a criar condições para que as pessoas possam recuperar a saúde física e mental através da valorização do descanso e de um dormir melhor. O turismo de sono pode ser uma dessas soluções.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.